coordenador escolar da Educação Quilombola de Campo Formoso, professor Rodrigo Vicente. Quais são as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação aqui do município de Campo Formoso?
As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, elas são um conjunto, né, de normas que orienta como deve ser a organização da educação voltada para todas as escolas de comunidades quilombolas e também daquelas escolas que recebem alunos quilombolas. As diretrizes curriculares nacionais, elas foram aprovadas no âmbito nacional no ano de 2012. No nosso caso, aqui, essas diretrizes, elas são específicas para as escolas quilombolas do município de Campo Formoso, ao qual, desde o ano passado, foi criada uma comissão, ocorreu a Conferência Municipal da Educação Escolar Quilombola, e depois disso foi elaborado um relatório que foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, que passou por uma revisão completa, né, de toda a documentação, e fomos agraciados pela homologação, né, que foi esse documento que foi publicado no último dia 10, agora de setembro, que é uma alegria. E o próximo passo será a publicação oficial, no Diário Oficial do município, né, as diretrizes com tudo aquilo que foi discutido nas pré-conferências e na Conferência Municipal da Educação Escolar Quilombola.
Na prática, o que isso vai passar a representar para o contexto escolar?
Na prática, né, significa que as escolas que estão localizadas nas comunidades quilombolas e aquelas escolas que atendem estudantes quilombolas deverão adequar, né, seus projetos políticos pedagógicos. O currículo, ele passará a contemplar não apenas os conteúdos tradicionais que já são pré-determinados, mas também a memória, a luta, a ancestralidade, os saberes dos povos quilombolas. E isso representa uma valorização da identidade dos estudantes quilombolas, além de fortalecer o vínculo entre a escola e a própria comunidade.
Em geral, as escolas têm recebido ou vão receber apoio técnico, pedagógico e financeiro suficientes para aplicar as diretrizes?
Esse é um dos grandes desafios, né? Embora a legislação preveja apoio técnico financeiro, tanto da União, do Estado e também do município, muitas vezes esse suporte ele ainda é insuficiente. Então, nós estamos lutando, enquanto gerência de educação escolar quilombola, para que haja uma efetivação, informação continuada para professores, até uma vez que eu posso até falar aqui que nós estamos com uma parceria com o IFBA, tivemos recentemente uma conversa com a reitoria em Salvador, né, do IFBA, para possivelmente a gente começar a trazer cursos voltados para a educação escolar quilombola, para professores e lideranças, dentro dessa perspectiva de formação continuada, né? Além disso, nós estamos também com a ideia da elaboração de materiais didáticos específicos que sejam elaborados pela própria comunidade, além, né, da questão dos investimentos que sempre ocorre, que o nosso município ele consegue manter uma boa relação no transporte escolar, que esse transporte é adequado. Está havendo aí agora investimento em infraestruturas onde serão construídas creches, tanto em Laje dos Negros quanto em Pacuí. E a aprovação dessas diretrizes municipais, ela é um passo muito importante, pois na sua efetivação, ela não dependerá apenas do compromisso dos gestores, mas também ela vai garantir recursos e melhores condições de trabalho para todos aqueles que fazem a nossa educação quilombola.
De que forma essas diretrizes contribuem para a superação do racismo e das desigualdades educacionais, especialmente aqui em nossa região?
Assim, as diretrizes, ela atua diretamente na desconstrução do racismo estrutural dentro das nossas unidades escolares, né? Ao reconhecer os saberes quilombolas e trazer a cultura negra para o centro do currículo, elas rompem com a invisibilidade histórica que marcou a nossa educação brasileira. E isso fortalece a autoestima dos estudantes negros, dos estudantes quilombolas, e ao mesmo tempo ela vai promover uma educação antirracista em toda a comunidade escolar, reduzindo assim preconceitos e desigualdades.
Quais práticas pedagógicas têm se mostrado mais eficazes na valorização do saber quilombola em sala de aula?
Essas práticas pedagógicas, nós estamos visando uma prática que possa dialogar com a realidade de cada comunidade, né? Onde as aulas que são realizadas dentro das escolas, dentro dos territórios, elas possam ser valorizadas, a oralidade, a música, a culinária, as tradições religiosas, principalmente as de matrizes africanas, que essas são severamente prejudicadas por vários fatores. A questão dos festivais, das festas, das tradições que se tem em cada uma das localidades, o uso da história e da memória coletiva das localidades quilombolas que nós temos dentro do nosso município. Então, tudo isso vai servir como base de conteúdos pedagógicos. Nós temos aqui várias experiências, né, de ajuda mútua entre comunidade e a escola para que possa caminhar juntos e ter um bom relacionamento e um bom aprendizado, né? Sempre utilizando as matriarcas, os patriarcas, os anciões. Então, tudo isso é que nós chamamos de ensino dos griots.
Quais são os próximos passos para a consolidação dessa política pública aqui em Campo Formoso?
Quando a gente fala, né, sobre os próximos passos, então, um sonho que foi realizado desde quando foi criado o Fórum de Discussão, ali no ano de 2011, em Laje dos Negros, e nós colocamos em pauta, que foi entregue na época, na gestão da professora Iraci, doutora Iraci Coen, enquanto prefeita. Hoje nós estamos vendo uma realização de tudo aquilo que nós solicitamos, né? Que além da criação da Secretaria da Promoção da Igualdade, a criação de coordenações específicas em cada secretaria, e agora com as diretrizes homologadas e agora posteriormente serão publicadas, os próximos passos esses serão, né? O lançamento da cartilha com os protocolos de combate ao racismo em todas as escolas do município de Campo Formoso, tanto públicas quanto escolas privadas, garantia de formação específicas para professores que atuem nas escolas quilombolas, elaboração de materiais didáticos contextualizados. Assegurar, né, também, é claro, importante, recursos financeiros para que possa haver um acompanhamento pedagógico contínuo e permanente, além de criar um monitoramento social, né? Isso tudo com a participação das comunidades, das lideranças quilombolas, e para que elas possam ter voz ativa na implementação de toda essa política.